A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. Imagine um país que ganhou fama por um chocolate sem igual. Terra da batata frita perfeita, diferente de todas as outras, onde até os padres fabricam cervejas especiais. Acredite, toda essa farra gastronômica faz parte das tradições de um povo saudável com uma expectativa de vida maior que a nossa. Esse lugar de sabores inesquecíveis é a Bélgica. E quantos segredos nossa equipe descobriu por lá. Foram os belgas que inventaram o bombom há mais de 100 anos e não param de criar novidades deliciosas. As cidades grandes e pequenas não poderiam ser mais bonitas. Vamos viajar por este mundo surpreendente de carro e de barco, em canais que atravessam todo o país e chegam a qualquer lugar. Nos acompanhe nessa estimulante aventura pela terra da boa mesa.
Formidable, formidable.
Descobrir a Bélgica pouco a pouco é simplesmente uma delícia.
Nous étions formidables.
A cada esquina, uma beleza. Às vezes discreta, às vezes curiosa. Cores e sabores que despertam antigas emoções. Antigas mesmo. Nossa viagem começa na capital, Bruxelas, quase 200 anos atrás.
Com o aumento do comércio, e porque aqui realmente o tempo não é dos melhores, ou cai muita neve, ou chove muito, surgiram as primeiras galerias cobertas. Essa aqui foi a primeira da Bélgica, mas ela é famosa não apenas porque é a primeira galeria coberta, mas porque aqui surgiu uma invenção belga que conquistou o mundo.
No século XIX, a Galeria Real era o endereço da sofisticação no rico norte europeu. Entre as lojas de brinquedos, de rendas, vamos encontrar uma muito especial, onde tudo aconteceu.
Repara que o formato dos armários, as prateleiras, tudo é como de uma farmácia. Mas não é como de uma farmácia. Aqui era uma farmácia.
Farmácia? Nada mais se parece com remédio por aqui. A gerente Milena explica que há mais de 100 anos o dono teve a ideia de enrolar os medicamentos com uma cobertura de chocolate preto.
Por quê? Por faire passer la pilule, como on dit.
Para fazer passar a pílula, como se diz em francês. Para ajudar a engolir o remédio amargo. Mas aí, em 1912, eles abandonaram de vez os medicamentos e passaram a rechear o chocolate com pasta de nozes. Estava criado o bombom. Os mais antigos são estes, apenas com recheio de avelãs e nozes. Desde então, os artesãos do chocolate nunca mais pararam de inventar. Alguns bombons ainda são feitos à mão, com baunilha, café, nozes e flocos. É um mundo de descobertas.
Chocolate com flor.
Voilà, chocolate de flor.
E tem ainda pera com caramelo, manga com maracujá. Mas a Bélgica não produz uma só fava de cacau. Então, qual o segredo desta fama que ganhou o mundo? Para a diretora do Museu do Chocolate, o segredo é a qualidade.
É uma grande técnica que nasceu aqui e se espalhou pelo mundo. Mas existe também a qualidade da matéria-prima e a utilização de manteiga de cacau 100%.
100% beurre de cacao.
a tradição ocupa os endereços mais chiques de Bruxelas, como a Praça do Sablon, onde estão os grandes criadores de chocolates da Bélgica, chamados chocolatier ou chocolateiros. E aqui, as novidades aparecem nas vitrines. Os chocolates envolvem morangos frescos e fazem a cobertura de picolés, ali mesmo na calçada.
Merci, au revoir.
A concorrência entre os chocolatiers provocou um surto de criatividade entre os belgas.
Eu amo descobrir as invenções. Entrar numa boutique que eu ouvi falar, descobrir novos sabores. A cada ano eles inventam, criam pequenas criações que não dá para perder.
Hoje os bombons são lançados em coleções, como roupas de alta costura, a cada nova estação. E para ver como são criadas, a nossa próxima parada é uma fábrica de chocolate.
Caixas e caixas de chocolate.
Cada vez mais sofisticados, os chocolateiros belgas perceberam que a origem do cacau tem uma forte influência no gosto.
Repare, o tamanho é diferente. Esse é do Vietnã, esse é do Brasil. E esse aqui é da República de Camarões. As cores são diferentes e as qualidades são diferentes. O do Vietnã dá uma certa acidez ao chocolate. Mas o do Brasil é o chocolate que tem uma certa doçura.
Lá dentro, a nossa primeira parada é nesta esteira, com estes tijolinhos de chocolate.
Vou provar, só aqui. Marshmallow.
E tem ainda coraçõezinhos de caramelo, chapinhas de chocolate com maracujá.
Eu estou vivendo aquele momento com que muita gente sonha. Eu sou numa fábrica de chocolates e eu posso comer qualquer chocolate que eu quiser. E esse aqui é o sexto ou sétimo, já nem me lembro mais.
Um dos criadores deste universo de sonhos é este homem. O chocolatier nos explica qual o momento certo para lançar uma novidade. Você olha o prato, diz ele, e pensa, espero que tenha mais um pedaço.
O que ele diz mais ou menos é preciso que se pratique o pecado da gula. Então, depois que você comeu e se satisfez, aí vem o outro prazer, que não é apenas satisfazer a fome, mas é o prazer do gosto.
E assim são criadas as bombas de flor de laranjeira, ou a base de temperos, como o alecrim. Não fazemos arte, fazemos emoção, diz ele. Hoje em dia, quando falamos de terrorismo, falamos de crise, estamos todos, você e eu, à procura de uma emoção. Precisamos de um pequeno prazer. E o chocolate é isso. É pura emoção. Na Bélgica, o saber fazer com cuidado, com emoção, atravessa os tempos e as profissões. Eternizados em bronze, os artesãos antigos ainda estão lá no Petit Sablon, bem pertinho das lojas de chocolate. O marceneiro, o chapeleiro, o sapateiro. E na Bélgica de hoje, elas. Certamente, elas mereceriam uma estátua. Passam horas em frente às fritadeiras para produzir uma paixão nacional, as fritas.
Muita gente acha que as batatas fritas da Bélgica são as melhores do mundo, porque elas são mais douradas e mais crocantes. Tem segredo, a gente vai saber qual é com o senhor Pascal Vidaer.
E a, primeiramente, a graisse, la graisse de bœuf.
Ele explica que a gordura não é vegetal, é de boi.
É frita duas vezes.
Exatamente,
ele fala um pouco de português. E a temperatura do óleo?
Alors, 130 degrés.
130 graus na primeira fritura. Depois a batata descansa, esfria um pouco e na hora de servir para o cliente é frita novamente a 180 graus. Nas barracas de fritas, chamadas de fritkotten, as pessoas chegam a formar fila na hora do almoço. São 5 mil fritkotten em todo o país. Os belgas garantem que foram eles os primeiros a fritar batatas.
Existem muitas lendas sobre a origem da batata frita. Uma delas diz que depois de muitos invernos rigorosos seguidos, em que os rios congelavam e que não era possível pescar, os pais começaram a descascar as batatas em forma de peixinho para dar para os seus filhos. E aí começa a tradição.
Os invernos rigorosos duraram 500 anos, do século XIV ao XIX. Peter Bruegel, um gênio da pintura da Escola de Flandres, retratou o período que ficou conhecido como Pequena Era do Gelo. Na primavera, a Bélgica é um país coberto de verde. Acompanhamos o último dia de plantação de batatas nesta fazenda. Edi Correman é um dos maiores especialistas em batata do país. Entusiasmado, apaixonado por batatas, ele conta que quando as primeiras batatas chegaram na Europa, no século XVI, vindas da América do Sul, os franceses tiveram medo que a novidade causasse doenças. Já os belgas adotaram a batata imediatamente.
Que venham turcos, venham brasileiros, chegam aqui na Bélgica, a primeira coisa que querem, batata frita.
Batata frita, é. É bastante aqui, é bastante aqui, né?
Batata frita. Batata frita.
Copia, comprei, é.
No almoço com a família do agricultor, podemos provar as verdadeiras fritas belgas.
Smakelijk, bon appétit, smakelijk. Smakelijk, uma delícia.
O dourado vem do açúcar que tem o tipo de batata plantado aqui, chamada bintje. Por dentro, macia como um purê.
Além da comida deliciosa, olha o lugar lindo onde a gente veio parar.
Estamos em Flandres, no norte da Bélgica. E aqui a língua não é mais o francês. Na Bélgica passa uma linha imaginária que divide o mundo germânico do norte e o mundo latino do sul da Europa. Ao norte fica a província de Flandres, onde se fala neerlandês, que já foi chamado de Flamengo, uma língua praticamente igual ao holandês. No sul, na Valônia, o povo fala francês. O que os belgas têm em comum é esse jeito gentil, hospitaleiro. Na fazenda nos serviram uma carbonade flamande, um prato típico de carne com molho de cerveja. E cerveja é o que não falta neste país.
Cerveja aqui não é só diversão, não. É também um senhor negócio. Só na adega deste bar em Bruxelas existem mais de 2.000 marcas de cerveja belga. Se uma pessoa quiser beber uma cerveja belga por dia, vai levar 5 anos.
E com tanta cerveja e tantos jovens trabalhando nos inúmeros escritórios da capital da União Europeia, quintas-feiras, fim de tarde, é assim. E se o tempo estiver bom, esta praça vai estar lotada. Mas a tradição da cerveja é muito, muito antiga. E tem um lugar na Bélgica que teve uma forte influência nisso. A linda e misteriosa cidade medieval de Bruges.
Na época em que essas casas e esses canais foram construídos, na Idade Média, a cerveja já era bastante consumida. Mas então veio um bispo daqui da região
que aconselhou a população a não tomar água, só beber cerveja. E a população aderiu entusiasmada. O bispo virou santo e hoje é o santo padroeiro da cerveja, Santo Arnaldo. Por quê?
A resposta nós fomos encontrar na abadia de Orval, sul da Bélgica, fronteira com a França. O irmão Xavier é o administrador da cervejaria, que funciona dentro da abadia. Ele explica que o conselho de beber cerveja não é lenda e veio depois de uma dramática epidemia de peste em Bruges, no século XII. Estes canais limpos, onde hoje nadam os cisnes, eram poluídos na Idade Média. A cerveja, feita com água fervida, era uma opção mais segura e saudável que a água poluída. Hoje, 12 frades trapistas vivem na abadia de Orval. É um local cercado de florestas, ideal para orações, recolhimento e retiro espiritual.
Durante séculos, a abadia de Orval funcionou normalmente. Até que depois da Revolução Francesa, soldados que eram inimigos dos padres e das religiões vieram aqui, queimaram e destruíram tudo. Durante 133 anos, a floresta tomou conta, isso aqui era mato e ruínas. Até que no século passado, nos anos 20, os frades voltaram e queriam reconstruir. Mas como reconstruir? Com que dinheiro? Foi aí que os frades decidiram fabricar cerveja.
A inspiração veio de São Benedito. Ora et labora. Reze e trabalhe. E assim a produção de cerveja ajudou a reerguer a capela principal, os aposentos dos frades e todo o complexo do mosteiro. O irmão Xavier explica que hoje o lucro é reinvestido nas obras sociais que os frades desenvolvem. E no armazém da abadia, só quem consegue comprar é quem já tem um engradado em casa. Um direito que passa de geração em geração. São realmente fiéis e seguem obedecendo o que o bispo de Bruges recomendou, no gosto e na fé.
A beleza da cidade mereceu musicais e o misterioso sangue sagrado de Jesus. É daqui a pouco.
Olá, amigos e amigas! Querem conhecer um site totalmente acessível a leitores de tela, inclusive o WebVox? Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, piadas, audiomanuais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acessem www.acessibilidadeemfoco.com.
Para descobrir a Bélgica, às vezes, é preciso abrir bem os olhos e os ouvidos. Em Bruges, cidade mais antiga que o Brasil, a Torre do Campanário é do século XIII. E o instrumento musical que faz bater os sinos, um carrilhão do século XVIII.
O senhor Frank toca aqui desde 2008, e este aparelho é como um piano. Essas seriam as teclas brancas.
São 47 sinos, um total de 27 toneladas. Frank é herdeiro desta tradição começada em 1533. Mais de 26 músicos já passaram por aqui nesses 5 séculos. As músicas barrocas se adaptam melhor a um instrumento antigo.
Tudo é possível, né?
Mas Frank diz que tudo é possível. Basta adaptar as partituras modernas ao carrilhão. Uma dessas adaptações é um clássico da música internacional, Ne me quitte pas.
Que tu comprendras, je te parlerai.
Música do compositor e cantor belga Jacques Brel, um dos mestres da música romântica.
Ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Os belgas são assim, amam tradições. E aqui grupos de amigos se unem para proteger o que gostam. Formam confrarias. Uma delas aqui na cidade de Liège.
Bonjour, madame.
Quem nos recebe é a grã-mestra da confraria, Jacqueline Vervoort.
Bonjour, monsieur.
Vamos aprender um pouco sobre o waffle.
Waffle? En Belgique,
gaufre. Gaufre. A gaufre é o waffle ou waffle, né?
Vamos conhecer o waffle, a panqueca belga.
Aham. É um bolinho que vira a gaufre, o waffle.
Dans le monde commence au néolithique.
Jacqueline explica que é uma tradição muito antiga. Mas hoje o waffle pode ser de chocolate ou recheado de frutas.
O pomme.
De maçã.
Estou obrigado a provar, não queria mesmo. Muito bom. Muito bom.
Mas na tradicional de Liège vai farinha, ovos, depois leite com fermento e manteiga. A massa precisa descansar e crescer. Depois é a hora de botar o açúcar granulado feito de beterraba. É gostoso mesmo. Mas a pergunta que fica é... Por que uma confraria para defender uma tradição tão deliciosa?
Tem o waffle, as fritas, a cerveja. As pessoas criam grupos de amigos para defender. Cada grupo um produto. Que foram um pouco esquecidos, porque as pessoas querem se modernizar.
Depois eles mostram um orgulho. Uma pequena estátua vestida com os trajes da confraria. É uma cópia da estátua deste menino aí, fazendo xixi. Acredite, é um dos principais símbolos nacionais da Bélgica. O Manequim Pis, uma antiga fonte do século XV, fica numa esquina bem no centro de Bruxelas.
A notre retraite, para notre passion.
Ah, trabalharam anos em seguro e agora, na aposentadoria, paixão.
Tá aqui.
E que satisfação, então, ao mostrar os trajes da confraria para a nossa equipe.
Le chef. Le sous-chef.
De volta a Bruges, nem o céu nublado tira o encanto deste lugar. A cidade, que foi riquíssima na Idade Média, guarda tradições surpreendentes daquela época. Uma delas, nesta capela. Todo dia os fiéis se reúnem aqui para venerar uma preciosidade. No cilindro de vidro está guardado o que acreditam ser o sangue de Jesus Cristo. Relíquias como esta se espalharam pela Europa antes do Renascimento. E neste país, predominantemente católico, o cilindro com o sangue de Cristo resiste até hoje. Quem o guarda e protege não são padres, são leigos. Mais uma confraria belga, a Confraria do Sangue Sagrado. Tradições, às vezes, precisam de um empurrãozinho para resistir ao tempo, porque a vida moderna tem mudado muito as pequenas cidades de Flandres. é domingo de manhã, bem cedo.
Nesta cidade calma, os lugares mais frequentados são o cemitério, a igreja e aquele bar ali.
Mas na pequena Lenique, de 9 mil habitantes, este horário é quase um deserto. A paz só é quebrada com um grupo de ciclistas.
Bonjour, 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 good morning, guten Morgen. Bom dia, bom dia. Vous allez où?
Eles contam animados que já fizeram 31 quilômetros desde Bruxelas e vão até Antuérpia, na costa. Precisamos fazer muito esporte, senão não conseguimos manter a forma. Todos os domingos eles estão aqui. Eu pergunto o nome do bar e eles me ajudam. O seguro contra a grande sede. Aproveitem. Esporte, saúde e cerveja. O atual dono, que ganha vida como jardineiro de segunda a sábado, explica que o seguro contra a grande sede esteve ameaçado de fechar no início dos anos 2000. A antiga dona, de 85 anos, queria se aposentar. Mas ele decidiu manter tudo, inclusive o mesmo horário. Apenas 3 horas e meia por semana. E durante a entrevista, os sinos começam a tocar. Mas é para chamar para a missa. Lá vão as senhorinhas rezar. É por isso que nós abrimos antes, durante e depois da missa. Eles podem escolher. Na igreja, a missa começa lotada. Amanhã avança e o bar também lota. E lá pelas 11 da manhã, em Lenique, paz mesmo, só no cemitério. Quando a missa acaba, os fiéis se dirigem, é claro, para o bar. E lá vem as senhorinhas também. As cervejas servidas aqui são típicas da região de Pajottenland, bem perto de Bruxelas. Lá na capital, uma única cervejaria ainda produz este tipo de cerveja, chamada Lambic. É uma cerveja mesmo, nada a ver com a nossa cachaça de alambique. É uma receita de séculos, diz Jean Van Roy, descendente de uma família de cervejeiros. Na receita se usa apenas água e cereais, como trigo, malte de cevada e lúpulo. Tudo orgânico.
E tudo aqui, nesse ambiente, influencia no sabor da cerveja. Até da madeira, o telhado. Se a cervejaria se mudar desse lugar, o sabor também se alterará.
O curioso é que não são usadas leveduras de cerveja. Neste tanque, durante o inverno, a mistura de água e cereais, aquecida, entra em contato com o ar e com os fungos, leveduras naturais, que circulam no ambiente. Assim, sem controle na fermentação, o gosto nunca é igual de uma produção para outra.
Que interessante, completamente diferente de tudo que eu já tomei.
Lá no nosso bar, elas são um sucesso. 250 tipos de lambique. E tem ainda a Krik, esta que leva cerejas negras na composição. Em muitas cidades pequenas daqui de perto, bares assim fecharam. Por isso, algumas pessoas vêm de longe, como a aposentada Guilene, que mora perto de Bruxelas.
Nos vemos na igreja e as pessoas já dizem bonjour. Fomos adotados aqui muito rapidamente.
Quem ajuda a dar conta do trabalho é Lídia, mãe do dono do bar.
Nós botamos cervejas especiais no cardápio e agora todo mundo vem aqui.
Thank you.
Thank you. Obrigado.
Ahá!
É, tem tradições que dá muito prazer manter.
O brasileiro que conquistou um lugar na cozinha do restaurante mais tradicional da Bélgica. Voltamos já já.
Olá, amigos. Quero apresentar um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o Webbox. Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, audiomanuais e piadas. Vocês irão se surpreender. Curtam e compartilhem essa ideia. www.acessibilidadeemfoco.com.
Para descobrir a Bélgica, é preciso ficar bem atento e, às vezes, se deslumbrar. Com o jovem casal de namorados, o casal elegante a caminho de uma festa, as figuras misteriosas ali na outra esquina e, é claro, Tintim, aqui chamado Tantan, o repórter aventureiro, herói dos quadrinhos belgas. Tintim, o cachorro fiel Milu e o capitão descendo apressados as escadas pintadas na parede. A Bélgica também é famosa pelos desenhos que ganharam o mundo. Histórias que atiçam a imaginação do belga brasileiro Luca, de apenas 9 anos.
Aí são aventuras diferentes do Tintim.
É.
Tintim no oeste americano.
Lá no espaço, uhum. Na água. E ele pegou esse barco, pra mim, sabe, parece que é uma baleia.
Eric se mudou para cá para ficar com Marina, que é metade belga. Luca, o filho, nasceu no Brasil, mas viveu a maior parte da vida na Bélgica. Vieram em busca de estabilidade e segurança. Mas em 22 de março, pânico no aeroporto e em uma estação de trem de Bruxelas. Atentados terroristas deixaram 31 mortos.
Eu estava em casa com o Luca.
Que estava doente.
Estava trabalhando. Foi horror, porque ela ligou na hora. Onde você está?
Estavam todos bem. Mas como explicar tamanha barbárie para uma criança?
Isso é sobre os atentados.
Aí eles atentaram 22 março.
O terror foi notícia até mesmo no jornal semanal infantil que Luca assina. Mas a família mineira nem pensa em voltar. Custou muito caro chegar até aqui e conseguir este belo apartamento perto do centro da capital. No início, Eric trabalhava de 60 a 64 horas por semana e estudava para ser chefe de cozinha.
Eu chegava, o Lucas já estava dormindo, eu saí, o Lucas estava dormindo.
Mas era um investimento, tinha que ser feito e, assim, eu tive que ficar atrás dele para ele enfrentar.
De casa até o trabalho, são apenas 10 minutos de ônibus. E olha onde Eric conseguiu chegar. Ele trabalha num dos restaurantes mais tradicionais do país, o Vieux Saint-Martin. Eric é um dos chefes.
Como a gente pode explicar essa paixão belga por comida, essa fama das comidas belgas? O que é isso?
Eu acho que por aqui isso é um país frio. As pessoas gostam de ir ao restaurante para poder estar com as pessoas e até receber em casa. Porque aqui não dá para ir no barzinho ali tomar um café. Porque no frio é frio, a gente nem quer sair de casa.
Foi neste lugar que inventaram um prato típico do país. O filé americano. Filé américain, como eles dizem em francês.
Le filet américain...
O filé americano não existia antes dos anos 20, diz Monsieur Albert Jean, dono do restaurante. Era o steak tartar. O garçom vinha à mesa e preparava. Nosso avô descobriu que, dependendo do humor do garçom, poderia haver uma mudança muito grande no gosto da carne. Passaram a preparar na cozinha, onde hoje Eric trabalha. Carne moída da melhor qualidade. Alcaparras, molho inglês, sal, cebola picada, salsinha, maionese. É só misturar. A carne é crua mesmo. E aqui as batatas não são congeladas e são cortadas no dia para manter o melhor sabor. Para acompanhar, o prato ainda leva picles.
É muito bom. É uma batata frita.
Mas como a receita se espalhou pela Bélgica? Albert Jean conta que cozinheiros e garçons daqui foram trabalhar em outros lugares, abriram restaurantes, tornou-se um fenômeno nacional. E agora, com um brasileiro na cozinha, daqui a pouco vamos poder pedir l'américain no Brasil.
Vamos viajar num barco casa e conhecer a tranquila vida de um casal que abandonou a terra firme para viver flutuando entre as mais bonitas cidades belgas. Voltamos já já.
Olá, amigos e amigas! Querem conhecer um site totalmente acessível a leitores de tela, inclusive o WebVox? Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, piadas, audiomanuais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acessem www.acessibilidadeemfoco.com.
Bonjour, ici c'est Edney.
Quem nos recebe é Martin, Bernard e a irmã dele, Caroline.
Merci beaucoup. On va parler?
Sim, existe ainda outra forma de descobrir a Bélgica: navegando.
Nossa, joli, hein?
Bernard e a mulher Martin vivem neste barco há 12 anos.
Eu trabalhei em informática avant.
Ele conta que trabalhava na área de informática. Queríamos mudar um pouco de vida, ele diz. E que grande mudança de vida conseguiram.
Sala à manger.
Aqui é a sala de jantar. Os armários. Belo quadro. E lá é a cozinha.
Este era um barco de carga que foi todo alterado para virar uma casa. Acomoda bem 8 hóspedes, além dos anfitriões. Estes barcos podem navegar por toda a Bélgica. O país tem 1.500 quilômetros de canais. Uma imensa rede num país pouco maior que o estado de Alagoas. A paixão de Martini é a cozinha. Olha que sorte! Pegamos a estação dos aspargos belgas, que são brancos.
Aham, só ela que pode descascar os aspargos aqui. Descascou mal, estragou tudo.
Mas antes do jantar, é hora dos escargots.
É aquele que no Brasil a gente chama de lesma.
E não sou só eu que gosto.
J'adore les escargots!
Tá muito bom.
O prato principal vai ser uma sopa de frango com batatas, legumes e um detalhe que Martini vai buscar lá na proa do barco. Os temperos. Salsa, tomilho, orégano fresco, tudo, tudo sempre fresquinho. E voilà, como se diz em francês. Uma noite pra lá de agradável.
É o talento de Martini. O tamanho de lá.
Martini.
E no dia seguinte, seguimos viagem. O deslocamento é vagaroso, suave. Só interrompido às vezes pela passagem por uma ponte levadiça. Bernard comenta: aqui eu não tenho o estresse dos engarrafamentos. Temos a vida à nossa frente. O ritmo é lento, mas nos adaptamos, aprendemos a ficar calmos. Uma viagem tranquila, boa para ler, descansar, pensar na vida. E quando somos chamados, é para as delícias de Martini.
Ah, agora um almoço leve. Vamos comer uma torta de legumes. Sim, obrigado. Com salada. Tá friozinho. Mas os belgas são otimistas e acham que 12 graus, 13 graus é verão. Então vamos lá.
E aos poucos vamos entrando na cidade de Gand, onde os canais se confundem com as ruas. E aqui nos despedimos da Bélgica, com seus prédios antigos, barcos e canais. Então, foi ou não foi uma delícia?
Nous étions formidables.
Bom fim de semana e até sexta.
Ajuda-nos, vós.
Apreciamos em seu coração.